Farelos,
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 musicais.
Fala aí, você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e esse aqui é o Farelos Musicais, o seu podcast de interpretação de letras de músicas toda quinta-feira. Aqui no site esfarelado.com. Pois é, a escolha aqui da música da semana é sempre algo complicado e depois aí de mais de 130 semanas escolhendo música, eu ainda não escolhi um jeito certo de selecionar. Sempre tento achar a temática da semana e como hoje é dia 29 de abril de 2021, daqui a 2 dias estaremos no dia 1º de maio, que é o dia do trabalho. E aí essa foi a temática escolhida para essa semana. Eu tinha que encontrar então uma canção, um artista que falasse de trabalho, né? Não foi nada difícil não, na verdade, né? Tinha a restrição também de ser um artista internacional, mas mais legal ainda do que achar uma banda, nesse caso, que tem uma temática bem forte com relação ao trabalho, mais ainda sobre imigração, é poder conciliar essa escolha da temática com a questão da curadoria, que é outra coisa que eu gosto muito aqui no programa, que é de apresentar bandas novas, de apresentar bandas fora do mainstream um pouco, bandas nem tão conhecidas assim, para balancear um pouco aí os programas com Iron Maiden, Daft Punk e System of a Down da vida que todo mundo conhece, né? Trago aí também, recentemente até, Warpaint, Off Montreal e hoje Gogol Bordello. É isso aí, vamos trazer uma bandinha bacana de punk rock cigano, se é que isso é um gênero, para ilustrar aqui o tema trabalho. É isso. Falando de trabalho, de imigração, é natural pensar na questão da globalização e dos seus efeitos em todo mundo. Tem, lógico, um lado bom disso, né? Assim, principalmente a questão das distâncias que diminuíram, o acesso a mais produtos com mais facilidade, com preços melhores, inclusive. Porém, isso tem um custo, né? E aí é o custo da ascensão de empresas globais, o que, de uma certa forma, também pasteuriza, na minha opinião, a questão da experiência, né, passa a ser global realmente, né? Você imaginar que tem um McDonald's na Praça Vermelha hoje em dia é uma coisa muito louca, né? E não só isso, né? Todas as cidades acabam sendo sempre sucumbindo. Você vê aqueles comércios locais sendo fechados para abrirem aí novas franquias de marcas nacionais ou globais, né? E isso é cada vez mais presente em todos os lugares. Isso foi aos poucos pasteurizando a cultura, os elementos culturais deixam de ser tão presentes. E isso também tem um impacto imediato e direto no mercado de trabalho, evidentemente, né? Perpetuando ou agravando diferenças econômicas, rombos sociais entre ricos e subdesenvolvidos, que acabam ficando cada vez mais dependentes economicamente. Como que isso acontece? As indústrias, lógico que eu não sou especialista, né? Dá pra gente pesquisar e descobrir mais sobre isso, aqui não deixa de ser um podcast de música, mas eu vou falar de trabalho. Eu acho que esse tema da imigraneada, que é a música de hoje, do Gogol Bordello, e tem várias músicas dele sobre imigração, reflete um pouco esse fenômeno. A imigração, ela pode acontecer por vários motivos, inclusive por guerra, perseguição étnica e etc. Mas hoje em dia ela também tem se acentuado muito por conta da pressão sobre o mercado de trabalho, a falta de opções de trabalho, ainda mais trabalhos qualificados em todos os países, né? Oportunidades iguais em todos os países. Isso não é verdade, porque a globalização não chegou no mesmo momento em todos os pontos. Então, países que já tinham uma base industrial mais forte, eram mais pujantes, se beneficiaram desse movimento, né? Buscaram simplesmente novos mercados consumidores para os seus produtos. E ainda por cima, diminuindo seus custos, contratando mão de obra mais barata em outros países. Então, para alguns segmentos, e a China acho que é o grande destaque disso, gerou sim muita mão de obra, muita contratação, mas a preços muito menores. E por outro lado, acabou especializando um pouco a mão de obra local nesses países mais ricos. Mas pega o caso do Brasil, por exemplo. A indústria brasileira, que nunca foi super poderosa, né? A nossa produção, não exportação de commodities, que é do que a gente vive hoje em dia, né? Exportar grãos, exportar carne, exportar minério de ferro. Isso é o nosso principal aí produto interno, né? Digamos assim. Aí a gente tem nossas dificuldades inerentes ao Brasil, nossas dificuldades fiscais, inclusive, de infraestrutura e tudo mais. Então a nossa indústria, aos poucos, foi deixando de ser competitiva, porque ela estava competindo com o mundo todo, de uma hora para outra, não estava pronta para isso. O protecionismo passou a não ser mais uma regra, pelo contrário, no mundo globalizado são os blocos econômicos que tomam conta de tudo, né? E os lobbies das empresas, das grandes empresas, cada vez maiores perto dos governos. É o caminho do cyberpunk chegando, né? E com isso, as indústrias vão se desmobilizando, a gente vai cada vez mais tendo menos oportunidade para determinados tipos de profissionais que ficam, aqueles que já eram formados, preparados para uma determinada carreira, às vezes sem opção de trabalho. E muitas vezes essas opções de trabalho passam a existir só fora do seu país, e para isso eles têm que buscar, né, ou subempregos, ou empregos indiferentes, ou mudar de carreira dentro do seu país, ou buscar oportunidades dentro da sua área em outros países, que podem absorver essa mão de obra mais qualificada. E muitas vezes esse processo não é tão suave assim, e as pessoas não são tão bem recebidas assim também fora. Existe muita xenofobia hoje nesse mundo globalizado também. Você expande o bloco econômico porque você quer vender seu produto com facilidade para outros lugares, mas a consequência disso é que, em muitos casos, o seu país, né, que tem uma vocação de exportação, digamos assim, passa a ter uma pressão também por pessoas chegando para ocupar trabalhos, postos de trabalho a preços às vezes menores, e gerando desemprego, e gera xenofobia porque as pessoas entendem que estão perdendo emprego para esses que estão chegando. Enfim, super, super complicado todo esse cenário. E a música de hoje, Imigraniada, do Gogol Bordello, fala um pouco a respeito disso. E aí, nesse dia do trabalho, na verdade, ao invés da gente festejar, até porque em geral a gente festeja quando cai num dia de semana, para a gente justamente não trabalhar no dia do trabalho, é porque a relação com o trabalho é vista dessa forma, né? Então, eu quero aqui é provocar uma reflexão sobre isso, sobre esse mundo que a gente vive hoje em dia e qual é a figura do trabalho nas nossas vidas e se essa é a única alternativa que existe. É uma profunda provocação e reflexão aqui que eu estou propondo e a gente vai se basear aí um pouco na letra. É bem, bem interessante do Gogol Bordello. E eu vou falar uma outra coisa, já que aqui a gente está fazendo curadoria, né? O Gogol Bordello é uma banda americana, né? A base dela é nos Estados Unidos, mas é uma banda de imigrantes. Isso já é outra coisa também. É uma banda bastante, com muita miscigenação, né? Várias culturas diferentes. Isso reflete no som, na sonoridade, mas também nas ideias da banda. Então, é o poder realmente da troca. Eu acho que isso é uma coisa bonita que a cultura promove, né? Essa mudança de perspectiva, de como a gente enxerga o mundo quando a gente está aberto a enxergar ele de outras formas e a olhar para o outro como também alguém de valor. E então essa é um pouco a proposta da banda, da canção de hoje aqui, principalmente falando sobre essa dificuldade para esse mercado de trabalho competitivo global. E é isso que a gente vai falar. Então, como sempre, a gente começa falando um pouquinho da história da banda e dos seus 7 álbuns já lançados. Depois a gente fala da letra da música. E no episódio de hoje eu vou colocar aqui o clipe da música, que é belíssimo. A ideia da música tá bem representada nesse clipe. Queria muito que você visse o clipe até mais de uma vez. Assiste algumas vezes para você ver a energia que essa música tem e como é poderosa a sua mensagem. Mostrando ali várias pessoas em situações de emprego, subemprego e as diversas origens delas, principalmente ali pensando para entrar, né, para emigrar para os Estados Unidos, onde as barreiras são bastante conhecidas. Então é isso. Vamos falar aqui de Gogol Bordello. É uma banda, como eu já falei, uma banda de punk cigano, né? Enfim, porque tem esse elemento mesmo das transições, das mudanças e de abraçar pessoas que também estão em eterna movimentação, então um pouco cigano, né? Mas é uma banda de punk. É baseada em Nova York, nos Estados Unidos, mas ela é liderada por um ucraniano, e a Ucrânia tem um papel muito forte aí na temática da banda, né? Por conta da origem do seu líder, que é o Eugene Huts. Huts é o sobrenome da mãe, o nome ucraniano dele é impronunciável. Ela é formada por músicos de variadas origens e etnias, como eu já falei. Mas o que é legal é que já passou também muita gente pela banda, e gente, é incrível. A formação atual dos caras tem o Eugene, mas também tem o russo, o Sergei Ryabtsev, que toca violino, o Tomás Gobena, que é etíope, toca baixo, o Pedro Erazo, que é percussionista lá do Equador, o Alfredo Ortiz, que é baterista e é norte-americano, apesar do nome aí, né? Alfredo Ortiz dá uma ideia latina, mas é americano. o único americano da banda, inclusive. O Boris Pelec é um guitarrista também russo. E nós temos duas percussionistas, a Vanessa Walters e a Ashley Tobias. Eu vou até destacar aqui alguns ex-membros, porque a lista é gigante, mas algumas nacionalidades dos ex-membros: tem israelense, tem romeno, tem britânico, tem bielorrusso. Então, quer dizer, eles são realmente uma banda que abraça várias e várias origens. E eu quero fazer uma menção honrosa aqui de duas participantes, ex-participantes da banda, que ficaram um longo período com a banda, inclusive na época em que Imigraniada foi gravada, que é a incrível Elizabeth Sun, que é uma chinesa escocesa, se é que faz sentido, mas essa é a origem dela, chinesa escocesa. E é muito legal a pegada dela, né? A gritaria que ela apronta nas performances ao vivo. A banda tem muito de teatral também. E também queria citar a Pamela Rintana Racine, que também é americana, que também ficou um bom tempo com a banda, as duas percussionistas e dançarinas, digamos assim. O nome da banda, inclusive, tem essa ideia também de pegar elementos externos aos Estados Unidos e trazer um pouco para cá. Então, Gogol é uma homenagem ao grande escritor russo-ucraniano Nikolai Gogol, que foi assim, um grande nome do século XIX na literatura russa. Ele escrevia em russo, mas nascido na Ucrânia. Os dois nacionalidades hoje disputam quem é de onde vem Gogol, né? Então ele é uma grande inspiração em termos temáticos para a banda e foi uma grande inspiração também para grandes artistas como o próprio Dostoiévski, talvez o maior, mais conhecido escritor russo, e até o tcheco Kafka, que é citado na música de Nojo, já citou Gogol como uma grande influência. Então, ao chamar o Gogol na banda, a ideia é justamente chamar atenção para quem curte a banda de esses artistas pouco conhecidos nos Estados Unidos. E Bordello é bordel, né? Como aqui para nós em português soa parecido, e é realmente essa palavra, a palavra italiana. E a ideia é justamente de pegar essa ideia de farra, né? Digamos assim, para trazer esses elementos externos e chamar a atenção de outras culturas, de outras línguas aqui para quem curte o som, que é cantado em inglês na maior parte do tempo. Eles lançaram, olha só, em 99, o primeiro álbum deles, que já tinha Voilà, que é outra expressão francesa, né? Voilà, intruder, né? Olha lá o intruso, que teve uma canção que fez mais sucesso, foi até o single do álbum, Start Wearing Purple. Este álbum já tinha uma temática. As 10 primeiras canções foram chamadas de canções de imigração, porque a banda era toda formada por imigrantes, né? As 10 primeiras canções tiveram esse nome. O disco foi produzido pelo Elliot Ferguson, que é baterista dos Bad Seeds, que, para quem não sabe, é a banda do Nick Cave, Nick Cave and the Bad Seeds. Nick Cave é um monstro, esse australiano, e ele foi, inclusive, o personagem do meu segundo Farelos Musicais, lá atrás, quando eu comecei essa loucura aqui, 2018, hein? Eu fiz lá o Into My Arms, o episódio 2 dos Farelos Musicais, Into My Arms, para quem curte. E o baterista do Bad Seeds, que toca com o Nick Cave, é quem produziu o primeiro trabalho dos caras. Em 2002, eles lançaram Multi Contra Culti versus Irony. Olha o nome desse cara. Essa banda é bem divertida, inclusive. Vale a pena para quem quer ouvir uma coisa um pouco diferente, seguir e acompanhar aí o Gogol. Eles lançaram esse segundo álbum com esse nome bizarro. A canção de trabalho foi When the Trickster Starts a Poking. Em 2005, 3 anos depois, tinha esse padrão ali, 99, 2002, 2005, a cada 3 anos um álbum. Em 2005, eles lançaram Gypsy Punks Underdog World Strike, que tinha como músicas de trabalho Sally e Immigrant Punk. Olha o tema de imigração aí de novo, Immigrant Punk. Em 2007, saiu o quarto álbum deles, Super Taranta era o nome do álbum, que tinha como principais canções American Wedding e Wanderlust King. A revista Rolling Stone, que é uma revista super conhecida por quem acompanha a cena musical, ranqueou este álbum, Super Taranta, como o 14º melhor álbum de 2007, numa lista de 50 melhores álbuns. E isso começou a chamar atenção para a banda, evidentemente. É lógico que ainda num circuito alternativo e tudo mais, mas quando você aparece numa Rolling Stone dentro da lista de melhores álbuns do ano, muito mais gente começa a conhecer seu trabalho. Nessa época, curiosamente, o Eugene, que é ucraniano, né, e que estava nos Estados Unidos com essa banda punk, resolve se mudar para onde? Para o Brasil, por que não? Mudou-se primeiro para o Rio de Janeiro, depois ele foi para São Paulo e tá morando por aí, morou por aí, que é um bom tempo. Na verdade, eu não tenho nem como garantir que ele tá por aqui, não. Espero que não esteja, coitado. Em 2010, eles lançam então o álbum seguinte ao Super Taranta, que tinha chamado Super Atenção, e é onde eles lançam o álbum que mais fez sucesso da banda, Transcontinental Hustle, que é inspirada justamente pela experiência do Eugene com a vida aqui no Brasil, com essa outra migração, com essa outra mudança de vida, que vir morar aqui na América do Sul, no continente americano, mas do outro lado, né? E é deste álbum que né, temos aí a canção de hoje, Imigraniada, que é um dos grandes sucessos, mas até tem algumas músicas realmente sobre essa temática. Tem uma música que se chama Uma Menina, tem uma música que se chama In the Meantime in Pernambuco, né? Enquanto isso no Pernambuco. Então, este álbum aí foi o que mais fez sucesso da banda. Imigraniada é uma música muito, muito legal. O clipe é muito legal, vocês vão ver. E esse álbum foi produzido pelo Rick Rubin. Rick Rubin é produtor aí que está associado a grandes nomes da música, como U2, Green Day, Metallica, Weezer, Dixie Chick, Adele, gente. Ganhou até o Grammy com esse álbum da Adele 21, né? Enfim, é um cara super, super conhecido aí no mundo musical. Alguns desses artistas que eu citei já tem episódio aqui do Fora das Musicais, se você quiser ouvir. Eu já fiz sobre Metallica e tal, Green Day também recentemente. E o Rick Rubin chegou até a banda com uma recomendação do guitarrista do Rage Against the Machine, Tom Morello, que assistiu um show da banda lá nos Estados Unidos, em Los Angeles. E aí ele recomendou pro Rick Rubin, falou: dá uma olhada nos caras, eles gostou, e aí produziu Transcontinental Hustle em 2010. Falando nisso, o Rage Against the Machine é outra banda que já tem episódio aqui. Eu falei de nada mais, nada menos do que Killing in the Name. É isso aí. Em 2012, a Eurocopa, né, a Copa de Futebol lá do continente europeu, rolou em dois países, Polônia e Ucrânia. E como a Ucrânia tem esse grande artista que é o Eugene como homem propaganda, nada melhor do que chamar ele para fazer a música do comercial da Coca-Cola para a Eurocopa de 2012. Let's Get Crazy da banda chamou muita atenção na época. Gogol, Bordello na Eurocopa. Em 2013 eles lançaram mais um álbum, Pura Vida. Conspiracy, Pura Vida, para quem não sabe, é uma expressão lá do país Costa Rica, que quer dizer, né, aproveite a vida, tipo um carpe diem deles. Eles falam o tempo todo Pura Vida quando vai se despedir. Inclusive a minha lua de mel foi lá, e neste ano exatamente de 2013 eu conheci a minha esposa, olha que lindo. Mas a lua de mel foi em 2015. Em 2017 saiu o sétimo álbum da banda, Seekers and Finders, que é o álbum mais recente da banda. Eles não lançaram nada de 2007, 2017 para cá. Este álbum, que é o sétimo, tem a canção título, Seekers and Finders, com participação especial da Regina Spektor, que tem toda uma carreira internacional, mas também é russa, né? Russo-americana, vai. A música de trabalho do álbum era Saboteur Blues. Para quem gosta da banda, não sei quem está acompanhando e tudo mais, mas saiu agora, dia 22 de abril. Então, esses dias, né, uma semana, a canção Lifers, remixada pelo Adrian Sherwood. Então, para quem curte, tem coisa nova aí para ouvir. Para completar toda a trajetória dos caras, vale citar que em 2005, além deles terem lançado um álbum, Gypsy Punks, também lançaram um outro álbum, um EPzinho, na verdade, né, um EP, só com seis músicas, que são sobras de discos anteriores. Então saiu em 2005 este outro EP. E para quem curte mesmo, para quem gosta, é legal falar que o Eugene Hutz, que é o líder da banda e tal, tem também uma carreira como ator. Ele já participou de vários documentários, a banda já participou de vários documentários, tem documentários sobre a própria banda e tudo, né, a cena punk nos Estados Unidos, volta e meia entrevistam eles. Mas ele também participou como ator, né, do filme de 2005 chamado Uma Vida Iluminada, que é uma adaptação de um livro que conta um pouco essa história da ascensão nazista lá na Ucrânia, né, que a Ucrânia foi um dos países dominados pelo nazismo durante a Segunda Guerra e deixou raízes lá. Infelizmente, hoje em dia a Ucrânia é até símbolo de grupos nazistas, supremacistas brancos. Aqui no Brasil a gente tem um pouco disso, né? Os malucos do Twitter que colocam a bandeira da Ucrânia como símbolo de supremacista branco. Falando nisso, isso é um tema que em algum momento tem que abordar aqui, né? Que é a esquizofrenia brasileira de se achar branco em algum momento, né? Meu Deus do céu. País mais miscigenado que o nosso. É incrível como tem uma lunático mundo afora. Mas enfim, esse filme é estrelado pelo Elijah Wood e pelo Eugene Hutz. Narra a história de um jovem judeu americano que tenta encontrar a mulher que salvou seu avô lá na Ucrânia durante o Holocausto. E com isso acaba pano de fundo essa ascensão do nazismo por lá e também o impacto que teve todo esse cenário na vida dessas pessoas. O Elijah Wood, para quem não sabe, é o Frodo do Senhor dos Anéis, né? Então esse filme é de 2005. Em 2008 ele estrelou um filme dirigido pela Madonna, que já teve episódio aqui também. Já falei de Papa Don't Preach, na época lá em que aquela menina brasileira, né, garota, que tinha sido estuprada e tinha tido uma situação lá de aborto ou não aborto, aquele absurdo, eu trouxe a Madonna com o Papa Don't Preach para comentar um pouco aquele cenário. E a Madonna dirigiu em 2008 o filme Filth and Wisdom, que no Brasil chamou Sujos e Sábios, é estrelado pelo Hutz, numa história meio autobiográfica dele ali, é a história de um imigrante ucraniano que quer ser rockstar perfeito ali pro artista. Bom, era isso. Tem esses trabalhos aí para quem quer saber um pouco mais da carreira dele como ator, mas eu vou falar aqui hoje sobre a parte artística musical do Hutz. Então vamos lá, vamos falar de Imigraniada, a canção de hoje do programa. Imigraniada não é uma palavra, né? Ela lembra immigrant, que seria a palavra para imigrante, mas imigraniada, imigrada, que ele usa também, imigrada, nenhuma das duas é uma palavra real. O que mostra um pouco esse tom, talvez até pejorativo, né? De não saber falar, né? Não saber falar as palavras, ou essa licença poética de dar um próprio nome para esse perfil, que é a pessoa que imigra. E ele vai usar esse imigraniada, imigrada, o tempo todo, durante a canção. Para se referir a eles mesmos, a essas pessoas com essa trajetória de ter que sair do seu país de origem e buscar vencer, buscar espaço em outra cultura, em outro lugar, com todas as dificuldades que isso traz. Eu até posso contar do ponto de vista pessoal, não foi nada difícil a minha vida, mas ainda assim deu para perceber vários elementos que ele traz aqui na música, porque na minha carreira acadêmica eu fiz um doutorado fora do Brasil, na França. E assim, não posso reclamar de nada, porque foi uma experiência maravilhosa. Eu adorei a França, me receberam super bem. O ambiente acadêmico é muito receptivo e era internacional. Fiz amigos lá de outros países, como a Itália, a própria França, mas a Alemanha, a Holanda. Então, assim, conheci gente de vários locais diferentes. E a língua oficial lá do laboratório nem era francês, era inglês, para vocês terem uma ideia. Mas lógico que passei os meus perrengues também durante esse período do doutorado, porque você é um estrangeiro. E ao ser um estrangeiro, mesmo tendo uma bolsa paga lá pela universidade na França, para poder morar lá, para poder alugar um lugar para morar, né, para poder receber, trabalhar lá, tinha uma série de burocracias que eu tinha que cumprir e todos os anos eu tinha que renovar, mostrar que eu ainda estava vinculado à universidade, mostrar que eu não tinha sido expulso, mostrar que eu continuava com o meu emprego, né, que era pago lá pelo Instituto de Pesquisa, que o projeto continuava em andamento, pedir uma renovação do visto todo santo ano, né? E eu fiquei lá 4 anos e a sensação é muito essa, né? De você não é bem-vindo aqui, você tem que provar que você pode ficar aqui, né? E o tempo todo esfregando a nossa cara, você não é bem-vindo, você não é daqui, né? Pelo menos isso, né? Não é se você não é bem-vindo, você não é daqui, você tá aqui, né? Então, quando terminar isso aqui, você vai ter que ir embora. Um pouco esse o recado que essas agências de imigração tentam passar. E essas agências de imigração, lá na França principalmente, que foi um país colonizador durante um bom tempo da sua história. Então, ali no norte da África, principalmente, em alguns países asiáticos, teve uma presença francesa como colonizadora muito forte. Essas agências de imigração eram lotadas de países, de pessoas dessas etnias, né? Então, você via muito norte-africanos ou asiáticos que tinham, né, família lá e cá, enfim, que tinham até direito de estar aqui, mas ou que estavam emigrando, eu não sei, mas vivia lotado, várias e várias pessoas chorando no final porque não conseguiam ser atendidas, filas gigantescas, era realmente um ambiente nada agradável, foi o máximo de perrengue que eu passei, mas que essa música traz um pouco, a gente vai falar disso daqui em instantes. Então eu quero falar um pouco da energia da música. Imigraniada é isso, é você ir para um país onde você não é bem-vindo, onde você às vezes pelo contrário, é muito mal visto. Querem que você volte para, né, para o lugar de onde você veio, pare de roubar os empregos, mesmo que eles não queiram trabalhar naqueles empregos. Sentem que você é menor de alguma forma porque você está lá. Então, essa xenofobia, essa dificuldade de se afirmar, que faz com que quem vá. E às vezes está indo porque outras pessoas da família já foram e depois vão chamando, porque as condições, por piores que sejam, muitas vezes são melhores do que as que eles encontram nos países de origem, por mais massacrantes, por mais horrendas as situações que as pessoas passem, muitas vezes é melhor do que não ter o que comer ou do que ser perseguido ou ser morto no seu país de origem, né? Dependendo do motivo da imigração. Então, muitas vezes você vai trazendo a família quando você pode, mesmo sabendo que vai ser difícil. E com isso você vai criando uma casca. E esse início da música é justamente sobre isso. Ele vai batizar o movimento aí de imigrada, imigraniada, são palavras inventadas. E ele diz que é o lema da música, isso vai ser repetido durante toda a canção: We're coming rougher every time. Que quer dizer, nós estamos vindo cada vez mais brutais, rougher. Rough é essa ideia de bruto, né? De cascudo. A gente está vindo cada vez mais bruto, cada vez mais cascudo, cada vez mais casca grossa, né? Então, não importa as dificuldades, cada vez que a gente vem aqui, a gente está um pouquinho mais forte. E é essa a mensagem que a música tem no seu início. Então, a gente vai ouvir aqui o trecho inicial que diz: Imigrada, imigraniada, we're coming rougher every time.
Emigrada, emigraniada, we're coming rougher every time. We're coming rougher, we're coming rougher, we're coming rougher every time. Hey, 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 we're coming rougher every time. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, we're coming rougher every time.
Hey. Você vê a energia da música, né? Assim, é pra já chamar você pra cima, imigrado, imigraniado, we're coming rougher every time. E ele vai começar agora a cuspir uma série de situações pra ilustrar essa vida de imigrante de alguma forma. Vai trazer alguns elementos específicos que ele quer ilustrar aqui, mas a mensagem já tá dada, né? A gente tá vindo cada vez mais bruto. Então ele vai começar agora dizendo o seguinte: em corredores cheios de gás lacrimogêneo, nossos destinos são pressionados todos os dias, como cenas deletadas de Kafka, levados pelo ralo burocrático. Mas se você me der o convite para ouvir os sinos da liberdade badalar, pro inferno com seu duplo padrão, a gente está vindo cada vez mais brutal. Então, algumas ideias aqui, né? De novo, eu citei agora a minha experiência pessoal das agências de imigração, essa grande ferramenta de rejeição que eles têm, oficial, né? Para você se sentir rejeitado e provar que você deve. Que você pode, né, que você tem direito a ficar lá por mais um período, né, que você ganhou essa bênção de poder ficar. É um pouco essa a função das agências de imigração. Eu acho que é isso que ele está aludindo ali no começo, em corredores cheios de gás lacrimogêneo. Então, você está falando ali que aquele ambiente é como se é para você se sentir pressionado, se sentir menor, chorar, inclusive, né? E nossos destinos são pressionados todos os dias. Então ali a ideia de que realmente eu vou ou não vou poder ficar, vai dar ou não vai dar certo, eu vou ou não vou ter direito. E aí ele cita um autor estrangeiro, que é o Kafka, Franz Kafka, tcheco, como cenas deletadas de Kafka, levados pelo ralo burocrático. E é isso, né? Esse ambiente da agência de imigração é pura burocracia. Quantas e quantas vezes eu não tive que ir, esperar horas para ser atendido, deixando de trabalhar lá no meu doutorado, né? Para quando eu chegar lá, tá faltando um documento, eles falarem: não, então você vai ter que marcar outro dia para voltar aqui por causa de um documento que faltou. Burocracia é isso, né? Em todos os lugares do mundo. E não deixava de ser assim lá também. A França é bem conhecida pela burocracia, né? Mas isso acontece em todos os lugares, onde você tem que. Não tem boa vontade, não tem muita condescendência, é o que é, né? E o Kafka é um autor que, primeiro, ele já escreveu sobre esse processo da migração, né? Ele tem um livro chamado América, que fala justamente sobre isso, famílias que migraram para os Estados Unidos em busca desse tipo de sonho. E toda a obra dele, falando nisso, é um dos meus autores favoritos. Eu li muito Kafka, eu li quase todos a biografia, eu tenho a biografia completa, mas não li todos não, mas eu li quase todos. É maravilhoso o Kafka, eu recomendo demais. E O Castelo, para mim, é um livro perfeito. Mas o processo sobre burocracia não tem livro melhor, né? A pessoa ser acusada de algo que ela nem entende o que é e segue todo o processo continuando sem entender. Quantas e quantas vezes a gente não fica perdido carimbando coisas que a gente não faz ideia para que serve, né? E cenas deletadas do Kafka é isso. É as coisas que nem o Kafka quis colocar, nem quis valorizar, porque talvez confuso demais ou triste demais. E aí é a vida dos imigrantes, né? Levados por esse ralo burocrático. que é a temática principal do Kafka. E não é à toa que ele cita Kafka. Lembra que a banda se chama Gogol? Porque ele quer mostrar que existe cultura fora dos Estados Unidos, mostrar um pouco essa diversidade. E citar Kafka, daqui a pouco ele vai citar Cervantes, né, a obra do Cervantes, que é Don Quixote, tem justamente esse propósito de mostrar que, poxa, existe cultura, existe arte de diversas formas e muito valorosa, e vocês aqui estão fechados na sua, né, arrogância. Então, esse primeiro trecho em inglês fica: In corridors full of tear gas, our destinies jammed every day, like deleted scenes from Kafka flushed down the bureaucratic drain. E é legal também ver o quanto que ele, na pronúncia dele, em alguns momentos, vai ficar até depois mais claro, eu vou chamar a atenção de novo, o quanto que ele realmente é um imigrante que canta o inglês dele, né? E isso é muito legal também, porque a língua está ali como instrumento de comunicação, e você pode bater um ponto ali também dizendo, eu falo a sua língua do meu jeito, né? Com as minhas matizes, com as minhas cicatrizes. E ele segue, né? Mas se você me der o convite, que é para ouvir os sinos da liberdade badalar, e essa é a ideia de todo mundo que vai, que é encontrar essa liberdade, dar essa chance. O convite é muitas vezes o green card nos Estados Unidos, né? Ou seja, é a sua licença, é o seu direito, o seu permite de né? A sua permissão de estar lá. Se você me der isso para poder estar livre aqui, para poder viver minha vida aqui, trabalhar, né? E ser recompensado por isso, então que bom, né? É isso, eu quero esse convite. Se você me der esse convite, eu quero buscar isso. E aí ele fala pro inferno com o seu duplo padrão. Porque esse duplo padrão é uma coisa que ele já falou em entrevistas, que vários países têm essa política de querer imigrantes, porque sabe que também tem carência no mercado de trabalho, que precisa de mão de obra para várias funções, então vende facilidades, um mundo perfeito, um paraíso, mas que quando você chega lá para trabalhar, tem toda a burocracia, a maluquice, e o país não é tão receptivo assim quanto foi vendido. Isso que ele chama de duplo padrão. Quando você tem essa esquizofrenia do que você vende para fora e do que você realmente entrega quando as pessoas chegam. E aí ele fala, pro inferno com isso, a gente tá vindo cada vez mais brutais. Então em inglês esse trecho fica: But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standards, we're coming rougher every time. In corridors full of tear gas, our destiny is jammed every day, like deleted scenes from Kafka, flashed down the bureaucratic train. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we're coming rougher every time. We're coming rougher. Coming rougher every time, né? E aí segue a canção. Tem pessoas que fazem esse processo e sofrem menos, como foi meu caso. Tem pessoas que sofrem muito mais e às vezes olham, né, para outras com julgamentos, né? Será que, nossa, vale a pena? Ainda mais às vezes alguém que também não vai, ou pessoas que vão e depois desistem. Tem várias e várias e várias histórias, né? E nesse trecho seguinte, ele vai contar um pouco dessas. Ele vai comparar um pouco os cenários, e é aqui que entra a figura do Don Quixote, que já estava no final da vida, já estava senil, e enxergava, né, de uma forma muito alucinada, moinhos de vento como sendo gigantes e monstros contra quem ele lutava. Então, do ponto de vista do próprio, era heróico o que ele estava fazendo, era aventura, era lutar por um propósito, mas para quem via de fora, parecia só um absurdo. Então, é um pouco essa ideia das perspectivas, e é essa comparação que ele faz aqui, dizendo: todos aqueles que conseguiram, mas se cansaram rapidamente, para eles, não temos nada a dizer. A nossa imigrada, imigraneada, para eles, é a lá Don Quixote. Mas se você me der o convite para ouvir os sinos da liberdade badalar, para o inferno com seu duplo padrão, estamos chegando cada vez mais brutos, né? E aí volta o refrão da música. Então, nesse trecho agora, ele vai falar isso, né? Para aqueles que conseguiram, mas se cansaram rapidamente, ou seja, desistiram, ou se acomodaram, para eles a gente não tem nada a dizer. A gente quem? A nossa imigrada e imigraneada, esse movimento sofrido, difícil, que não encontra essas facilidades. Para eles é a lá Don Quixote. Para quem olha de fora, para o que esse imigrado e imigraneado está fazendo, parece essa aventura absurda. Parece que não faz sentido. Parece que é em vão. Parece que é uma luta em glória. Mas o que ele quer é o convite. Ele quer a possibilidade de ficar. Ele quer essa chance de sentir a liberdade. Ouvir o sino da liberdade. E para isso ele está vindo cada vez mais bruto. Né? Então, em inglês, esse trecho fica: "All those who made it and quickly jaded, to them we got nothing to say. Our emigrada, emigraniada, for them it's Don Quixote's kind of way. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with their double standards, we're coming rougher every time." Então, é isso. Our emigrada, emigraniada. Nossa, né? Que daí dá uma questão muito pessoal ao colocar esse pronome nosso. Eu faço parte disso, mas não sou só eu, somos nós, né? E os outros que desistiram, os que tiveram outras histórias, são all those, aqueles who made it and quickly jaded. To them, para eles, we got nothing to say. A gente nem tem o que falar, né? Porque para eles, for them, it's Don Quixote's kind of way. É como se fosse um absurdo a luta que a gente faz. All those who made it and quickly jaded. To them, we got nothing to say. Arremigrada, emigraniada. For them, it's Don Quixote's kind of way. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard. We're coming rougher every time. We're coming rougher. We're coming rougher. We're coming rougher every time. Agora de novo ele vai classificar um pouco os efeitos desse trabalho, né, tão sucateado de certa forma. Ele começa dizendo: olhos congelados, costas suadas, minha família está vivendo no trilho da ferrovia. Minha vida inteira eu empacoto e desempacoto. Mas, cara, eu preciso dessa grana. Eu tenho que pagar por uma representação para ser aceito numa nação onde, depois de esforços de um herói, começa de novo tudo do zero. É isso. É aqui de novo a questão de quem olhar de fora e ver essas histórias que às vezes parecem absurdas ou aventurescas, né? Que são as relações lá com o Don Quixote que ele citou no trecho anterior. Imagina quantas e quantas pessoas que abandonam profissões que exigem estudo, preparação, anos de dedicação, como médicos, engenheiros, técnicos das mais variadas formas, que quando migram, tem que recomeçar suas carreiras, muitas vezes abandonando e fazendo trabalhos não qualificados, né? Motorista, né? Garçom, não, nada contra essas profissões, mas são profissões que não exigem a preparação que essas pessoas tiveram, né? E elas não conseguem aproveitar e muitas vezes se sujeitam a fazer mesmo com cargas horárias que vão aí ser de 10 horas, 12 horas por dia para poder subsistir nesses outros locais, né? Isso é o que leva ao começo desse trecho, olhos congelados, né? Se você tem um trabalho mecânico e repetitivo, imagina, você ficar 10 horas fazendo um trabalho repetitivo, braçal, é lógico que uma hora seu cérebro vai embora, né? Olhos congelados, eu acho que tem a ver com isso. Costas suadas da mesma forma, né? A tendência no trabalho repetitivo, custoso, manual, é você suar, né, transpirar. E aí eu acho que tem algo além disso, porque nos Estados Unidos tem uma expressão que não é a que ele usa na música, ele usa sweaty back, né, que é costa suada realmente. Mas tem o wet back, que é costa molhada ao invés de suada, que é uma gíria para se referir a imigrantes mexicanos especificamente. É uma gíria bem pejorativa, wet back. Então não acho que está muito distante aqui, não. E aí a situação, né, essas sobrevivências, né? Minha família está vivendo no trilho de uma ferrovia. A minha vida inteira, esse trecho, eu sou muito fã desse trecho. A minha vida inteira eu empacoto e desempacoto. Porque aqui, ele pode estar falando realmente de um trabalho desse tipo, né? Imagina um caixa de supermercado, por exemplo, né? Empacota, desempacota. Trabalhos, né, desse tipo, né? De tirar coisas e colocar coisas em prateleiras, por exemplo. Então, minha vida inteira eu empacoto e desempacoto. Pode estar falando simplesmente do trabalho que a pessoa faz. Mas pode também estar falando das mudanças dos imigrantes, né? A minha vida inteira eu tô fazendo as malas, desfazendo as malas, me mudando o tempo todo de um lado pro outro em busca de melhores oportunidades. Então esse trecho, minha vida inteira eu empacoto, desempacoto, pack, unpack em inglês, eu acho bem legal. E ele fala que ele faz tudo isso, toda essa dificuldade, é olho congelado, é costa suada. Olha também o contraponto das duas coisas, né? Congelado com suado, né? O frio e o quente aí. Essa dualidade trazida aí sempre pela busca de oportunidade em troca de uma pouca dignidade no ambiente de trabalho, né? Então ele tá falando disso e ele fala, eu preciso desse dinheiro para quê? Porque eu tenho que pagar a representação, é a tal da burocracia de novo. Preciso ter advogado, eu preciso pagar as taxas, pagar as guias. É caro, inclusive, esse processo todo de admissão para trabalhar. Come uma boa parte da sua renda, quanto você paga para poder estar lá, né? Para ser aceito numa nação onde, depois de esforços de um herói, provavelmente antes de ir, né, tudo que você trabalhou, custou e criou, para começar de novo do zero. Welcome, start again from zero. Então, hero and zero é uma boa rima aqui, né, de herói para zero, né? Em inglês isso funciona super bem. Hero, zero, é uma boa rima. E em inglês esse trecho todo vai ficar: frozen eyes, sweaty back, my family's sleeping on a railroad track. All my life I pack and pack, but man, I got to earn this buck. I gotta pay representation to be accepted in a nation where, after efforts of a hero, welcome, start again from zero. Seja bem-vindo, pode começar de novo, do zero. Start again from zero. Bom, e pra terminar, ele vai trazer aqui nessa música, que é uma canção, que é uma peça artística, um elemento de verdade. Ele vai falar, isso aqui não é só uma música, isso aqui é um depoimento. Então ele vai falar, it's a book of our true stories. Esse é um livro de histórias verdadeiras. Histórias verdadeiras que não podem ser negadas. Histórias verdadeiras que não podem ser negadas, são mais que verdadeiras, elas realmente aconteceram, e a gente está vendo cada vez mais cascudo, né? Então esse é o trecho de encerramento, e aqui nesse trecho, no clipe você vai ver como agora é uma hora que a banda se reúne, né? Até então no próprio clipe está aparecendo muito mais a figura do Eugene, mas em determinado momento já aparece também a Elizabeth, e nesse trecho final aqui, e isso musicalmente também é interessante porque é o momento que você começa a perceber outros instrumentos começando a aparecer com mais força, como o violino, que é trazido aqui, que traz um pouco essa ideia de leste europeu também para a canção, e é muito legal. Essa é a história verdadeira, essas histórias desses imigrantes que compõem o próprio Gogol Bordello, né? São histórias mais que verdadeiras, elas realmente aconteceram. It's a book of true stories. True stories that can be denied. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. We come and rubber every time. Rubber every time. We come and rubber every time. Sabe como eu falei lá, aquela questão do como ele pronuncia as palavras? Esse é o trecho. It's more than true, it actually happened. Né? O jeito que ele canta o actually, que é o de verdade, aconteceu de verdade, o actually, ele pronuncia de uma forma bem dele. E isso é de propósito, com certeza. Aí, actually happened, é bem legal. E marca aí esse trecho final da canção Imigraneada, que a gente usa aqui para ilustrar a situação de trabalho tão precária no mundo de hoje, globalizado, né, com todas as dificuldades que isso traz. O trecho finalzinho da canção, no clipe, ainda tem uma frase adicional que eu acho muito, muito interessante, que diz: nenhum ser humano é ilegal. No human being is illegal. Você pode até estar numa situação ilegal, parando para pensar um pouco sobre a frase, né? Porque você emigrou e não obedeceu às leis do país. Eu entendo que isso pode ter problemas e tal, mas ainda assim é um ser humano. E o ser humano em si não é ilegal. Trate-o com respeito, com dignidade, né? Mesmo que ele esteja numa situação ilegal, lide com esse problema, mas não esquecendo que ele é um ser humano. E aí no final do clipe aparece o link para aclu.org/immigrants-rights. Para você saber mais sobre os direitos dos imigrantes. Então é isso. É a banda fazendo também serviço social, uma banda que fala sobre a própria história, história que actually happened, né? Então é isso. O episódio de hoje dedicado a todo mundo que trabalha, todo mundo que tem um ofício, todo mundo que tem uma profissão e que precisa ser tratado com dignidade. E a arte serve para chamar atenção sobre isso também. Sobre as situações precárias de trabalho, vários e vários escândalos de trabalho escravo no Brasil, uma pena. Mas mesmo o trabalho não escravo no Brasil tem que ser melhor pensado para que todos tenhamos dignidade e possamos contribuir com a sociedade e ser reconhecidos pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. É isso. Te vejo na semana que vem para mais um episódio dos Farelas Musicais e queria deixar aqui o meu pedido para você que ouve o programa, que gosta do programa, para compartilhar esse programa com mais pessoas que gostam de música, de poesia, de arte. Então fica aí o convite, por favor, sigam o programa nos seus canais, nas suas redes sociais. Então a gente está no Spotify, a gente está no YouTube e a gente está no Twitter, no Facebook também, no Instagram. Todos os links estão no site esfarelado.com, é só acessar esfarelado.com. Lá na parte superior do site tem link para todas as redes sociais. Segue a gente, ajuda a gente demais. Quando você clica no seguir, para você não custa nada apertar seguir. Isso vai ser importante para o crescimento desse trabalho. E mais importante ainda do que você seguir é você apresentar para os seus amigos que também gostam de música. Tá bom? A gente se vê na semana que vem. Eu conto com você para ajudar os farelas musicais a esfarelarem por aí. Um abraço. Até lá.
Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.